Avante, roladores! Voltando aqui com a nossa mesa aqui de Pathfinder, segunda edição. Nosso amado sistema de fantasia medieval clássica. E para essa tarde barra manhã, barra qualquer horário que você esteja vendo dessa quinta-feira, eterna quinta-feira, vamos iniciar aqui apresentando os nossos jogadores, começando por aquele que é metade homem, metade sapinho, metade samurai e metade pistoleiro, Dryon.
Falta metade calabresa.
Exato.
Ah, você errou, que não sou eu, é o Zod.
Vai, se apresenta aí, Dryon.
Ah, eu pensei que ia dizer, você errou, eu não tenho calabresa.
Enfim, eu vou jogar com o Body Hunter, caótico neutro, o famoso Zod. Ele que agora está fumando narguile e está fazendo sushi. Ele virou oriental e segue agora a lei da plata ou plomo.
Beleza, beleza. O próximo... O ancião, o líder desta caravana itinerante de assassinas sem escrúpulos, Jefferson.
Não, sou líder não, só tô no topo da fila do INSS. Boa tarde, nessa quinta-feira à noite eu estarei jogando com o Akion, ele que é um orc, sorcery da tradição dracônica. Ele que é conhecido também como Akion, o Dragão das Cinzas, está aqui guiando o seu neto em busca de um parente próximo, mais especificamente o seu filho e o pai do Akanor, que é outro personagem. E vamos ver o que retomamos de onde paramos.
O próximo é aquele que é aquele que ajuda o seu avô nas necessidades diárias dele, Felipe.
Caralho, eu tô segurando
meu
avô pra cagar.
É, eu imaginei. Necessidade diária não é apenas isso, né, velho?
Trocar a fralda do avô,
não sei, né? É. Vem pra acordar cagada é um minuto.
Enfim, eu vou jogar com o Akona, o dragão da fúria. Um orc bárbaro que não tem medo de nada, vai para a linha de frente, não quer conversa. E está aqui para provar o seu valor.
Beleza. Por fim, o último membro da party, aquele que gosta de lutar utilizando sempre uma mão livre para fazer gestos obscenos, é Valdo.
E aí, pessoal, eu vou jogar com o Dizargo, ele que é um campeão dos menos favorecidos, roubando dos pobres para dar para os ricos. E tá nesse grupo aí, quem não encontrou nada melhor para fazer.
Só eu pensei que o Dizargo tá dando pros ricos.
Acho que sim.
Ok,
né?
Ok. Por fim, eu, Lucas, serei o mestre dessa campanha enquanto ela durar. Espero que não tenha mais PVP. Só uma coisa, os personagens agora estão no terceiro nível, ganharam mais poderes e já dá pra matar todo mundo de novo e já encerrar a campanha, já que pegaram níveis muito altos. E eu não vou nem perguntar, Jefferson, por favor, faz aí o flashback.
Beleza, minha voz tá cortando, tá robotizando.
Por enquanto não.
Beleza. A última sessão, a sessão 4, após a reunificação dos jogadores em um grupo novamente, iniciamos a sessão em meio a um ataque licantropo, esse que por sua vez acabou demonstrando a natureza feral e preocupante da praga licantropa na região onde a gente está. Durante e após a batalha, vimos testemunhos do que acontece com as vítimas dessa transmutação, e aparentemente é um tipo de corrupção demoníaca e animalesca, que armas comuns não são capazes de findar com a maldição, onde as criaturas acabaram demonstrando que elas podem não só se regenerar, como também voltar do além-túmulo, a menos que sejam abatidas com prata para ficar completa e definitivamente mortas. Empreendemos então algumas soluções drásticas e dramáticas para resolver o problema da proliferação lupina no assentamento. Após o combate, verificamos algumas informações perturbadoras acerca dessa doença em si, principalmente em relação ao seu contágio. E ficando claro que a única e definitiva morte, né, ia ser a partir de prata que a gente não possuía naquele momento. Então, o meu personagem, o Akion, um feiticeiro dracônico, ele usou seus saberes e conhecimentos para orientar os demais na luta contra os efeitos problemáticos e reconhecidos da doença, solicitando a ajuda do druida Otuk, que é o personagem de Israel que não veio hoje. Ele, usando a sua expertise de curandeiro, acabou por encontrar a orientação do Akion, uma erva poderosa conhecida como mata-lobos, e assim produziu um espécime de antídoto, porém escasso, pois tinha 5 unidades, para todos aqueles que foram contaminados na esperança de mitigar, né, os efeitos e o alastramento da contaminação dessas criaturas. Outro que conseguiu, né, sintetizar o mata-lobos, só que concomitante a isso, foi notado que o Zod, o sapo sanguinário, ele também havia sido contaminado, e a gente passou a usar boa parte da cura produzida para tentar libertá-lo da maldição, onde até que enfim a gente obteve sucesso na luta contra a fera interior dele. E também, ao mesmo tempo, enquanto isso, Akanor e Gizargo decidiram ir até um templo local e saqueá-lo em busca de prata, como também furtar, a pedido do Akion, um tomo religioso da crença hanselita, o Non Mortis Legis. Quando o Gizargo retornou, ele mostrou uma malícia muito útil para obter vantagens para o grupo. Após tão hercúleos feitos pelo Akanon em produzir uma espécie de ferramenta de prata para matar os que matar em definitivo os que já estavam mortos, o Gizargo passou a negociar com a sua astúcia, livre de moralismos, por assim dizer, e permitiu que a gente conseguisse algumas coisas, como por exemplo, comida e montarias. Foi então que Akion chamou Otuk e revelou para ele um pequeno pergaminho que narrava a perturbadora história de uma magia criada com uma doença arcana, o Goblin Pox. E então a sessão acabou. Foi o fim dela e agora a gente está de volta após todo esse tempo.
Dado isso aí, como o Jefferson bem falou, vocês têm agora sobre a posse de vocês o Felisberto, uma espécie de galináceo grande o suficiente para ser utilizado como montaria. Além disso, vocês também têm sobre a posse de vocês uma carruagem simples, carruagem essa que é puxada por 2 cavalos. Esses cavalos são aqueles cavalos de fazenda, aqueles cavalos que não são tão rápidos, mas eles são bem, bem resistentes e bem fortes, certo? E vocês já estão guiando. Quem está guiando a carruagem, a princípio, é o druida da party, certo? O Otuk, o Lizard Folk. E acredito que guiando o Felisberto, esse galináceo de montaria, está o personagem do Evaldo, Gizargo, correto?
Isso.
Lucas, só uma dúvidazinha, que eu acho que alguém pode ter também, que não conhece muito de RPG, mas por que tu disse que algumas rolagens da carroça, quando for de dirigir, vai ser de natureza e não algo do tipo agilidade? Que seria
porque em Pathfinder, para guiar animais, é natureza.
Ah, beleza.
Geralmente era destreza, né, nos outros.
Eu achava que era destreza, algo como agilidade, teste.
Algo assim. Aqui tá como um teste de natureza. Isso, veículos que envolvem tração animal, né? Veículos que não precisam disso, como barco e outras coisas, você pode utilizar uma lore, uma perícia própria para dirigir, ou um teste de perícia envolvendo destreza.
Isso vale pro D&D, né? Que tem uma experiência específica pra isso, né? Que é adestrar animais, se eu não me engano.
Ah, isso eu já não lembro mais. Beleza, pessoal? É, dado tudo isso, vocês estão se afastando, já estão no comecinho da manhã. Como tudo isso aconteceu, em meio à madrugada, vocês se recolheram um pouco, descansaram. Vocês também passaram o antídoto em si, feito à base da erva de mata-lobos, para...
Enquanto isso, eu posso tentar teste de para liberar o segredo lá da aranha?
Não, você fez isso nesse dia já. É não, um fiz, teste né? por... Fez sim. É um teste por dia. É, vocês descansam um pouco, certo? Se recompõem. E já na manhã seguinte, vocês já estão arrumando as providências de vocês na carruagem. Vocês colocam também algumas das suas posses, que vocês não precisam estar com elas o tempo todo, na carruagem. Começam a organizar. E vocês veem que, principalmente o gnomo, o líder... o líder desse vilarejo, por assim dizer, ele tá com um rosto de preocupação ainda, mas ele tá um tanto quanto mais tranquilo. Vocês veem o Serafim, mais alguns sapiens, já de longe, eles não se aproximam muito de vocês, acenando como quem deseja boa sorte, dado que ao menos, em tese, vocês entregaram a ele a cura suficiente para as pessoas da vilarejo. Mesmo que vocês não tenham feito isso na prática. Vocês começam.
Eu só lembrei da. Tipo. No tempo Pokémon, quando o pessoal tá dando chão pro Ash.
Sim. Vocês começam a partir...
Lembrando que meu personagem estava desacordado depois que ele terminou de...
Não, então, de tudo isso, já passou a noite, já está de manhãzinha cedinho, umas 5 horas, vocês já estão organizando toda a caravana. Eu acredito que na carruagem, na parte de cima, né, do cocheiro, vai o Otuki, ou a Kano, enquanto o Zod e o Akion ficam mais na parte de trás, né, da carruagem.
Agora eu posso usar o teste, né?
Sim, sim. Se você estiver na parte de trás da carruagem, sim. E vocês começam a arrumar em direção ao norte. Correto?
Beleza. Quando eu...
Calma, André. Pode falar, Gerson. Daqui a pouco eu narro de Dry.
Não, deixa ele falar.
Beleza.
É o quê? Não, Dry não tinha uma parada pra falar, né?
Tinha, ele quer fazer o teste do aracnídeo dele.
Ah, mas beleza. É porque eu tenho um teste também. O teste da segunda magia, assim, pra aprender a magia do pergaminho.
Beleza. Quando vocês começam já a arrumar em direção norte, deixa eu jogar vocês pro mapinha pra vocês verem, beleza? É, carregou já e carregou pra vocês.
Sim.
Beleza. Vocês estão arrumando. Pode falar.
Não, só tá escuro os lados, mas já carregou. Dá pra ver cravo, não.
A visão pra gente é essa mesmo.
É. Vocês vão descobrindo ao longo, porque é uma campanha com mapa Rex.
Lucas, onde pode é que falar. Tá o coisa, o teste pra rolar da magia de nível 1, que é Activision Ray, que é o raio de soberano, alguma coisa do tipo?
Não parece não, quando tu coloca o pergaminho, o teste...
Cadê o pergaminho aqui que não tá aqui?
Tá lá no tesouro do grupo. Clica e joga pra tua ficha.
Ah,
tá no
tesouro do grupo. Foi mal.
É só tu segurar e arrastar pra tua ficha.
Não, mas eu tenho que fazer o teste primeiro pra ver se eu aprendo a magia.
Sim.
Que é o teste que eu queria fazer.
Mas deve ser 10 mais o nível da magia, não? Ou é 15 mais o nível da magia?
15 é de magia nível 1, mas parece que aumenta 5
Não, então é 14 mais o nível da magia. Se 15 é o nível 1, é 14 mais o nível da magia. Beleza? É, como o Dryon já jogou, eu vou começar pelo de Dryon, certo? É, Zod, você, como você está na parte de trás da carruagem, você não precisa se preocupar em nenhum tipo de direção, nem nada afim. Então você consegue se concentrar. Você coloca novamente aquele aracnídeo que você tem, aquele construto mecânico que fora te deixado como... presente da sua mestra um pouco antes dela desaparecer. certo? E você começa a verificar. Tu fizesse um teste de Thievery, né?
Exato.
O primeiro teste... Peraí. Minha cachorra tá maluca aqui.
Ô Lucas, esse kit de reparos é meu, é?
Esse kit de reparos, se eu não me engano, é teu mesmo, Jesus.
Não, era do personagem antigo de Evaldo ou do personagem antigo de Israel, um dos dois. Mas tá aí pra ser usado.
Eu posso colocar ele na minha ficha só pra uma questão de facilidade, mas ele tá dentro da coisa?
É porque acho que vai contar peso se tu deixar na tua ficha. Tu consegue o... Tu precisa de algum... Pode sempre usar a perícia. Sem precisar. A gente sempre considera que tu tá podendo usar. Não precisa rachar pra tua ficha, não.
Spoilers ao vencedor. Pega essa porra.
É, não. Mas não precisa rachar pra ficha. Tu pode usar.
É porque eu não tenho...
Ele não tem força, né? Pra usar.
Força pra carregar, tá ligado?
Coisa.
Se eu colocar, vai contar na minha ficha que eu tô pesado.
É... São a cada 5 níveis e são pontos preciosos. Ó, beleza. Você já tinha acertado a primeira combinação do primeiro círculo. Você se lembra, Zod, que são 3 círculos concêntricos que essa aracnídeo em si possui. Você começa novamente a analisar, você destrava o primeiro círculo que você já sabia. Quando você destrava, você vê várias runas acendendo num brilhar azul. Quando você faz isso, ele trava. Quando você acerta a posição, você vê que a aranha mecânica ela mexe um pouco. Enquanto isso, você começa novamente a tentar encontrar a outra combinação, certo? Você verifica que as runas concêntricas desse segundo anel são diferentes dessa primeira. Você não sabe qual alfabeto é. Mas claramente são dois alfabetos diferentes. Você começa novamente, você gasta meia hora tentando verificar. É a mesma ideia de alguém que está tentando descobrir o segredo de um cofre. Você gasta um tempo, vai girando, vai ouvindo, até que você escuta um clique. Quando você escuta esse clique, você vê que o segundo círculo concêntrico, ele gira quase completamente para no mesmo lugar que você tinha deixado. Quando ele trava isso, você vê, ele faz um brilho. Em vez de ser um brilho azulado, é um brilho mais esbranquiçado desse daí. A sua aranha novamente faz uns barulhos estranhos e ela se mexe de um lado para o outro. Nisso, a parte de cima dela, que era completamente fechada, você vê, ela abre um pouco a parte de cima e revela um cristal avermelhado. Esse cristal avermelhado está tendo um brilho bem pálido. Como o Akion está aí, Akion, você sente imediatamente uma energia arcana que você não estava percebendo antes. Quando você gira para o lado, você vê essa aranha mecanoide com um cristal avermelhado brilhando uma pálida luz escarlate. Você ia falar alguma coisa, né, Dryon?
Sim, se eu posso tentar destravar ela por completo agora.
Não, dia seguinte.
Ah, ok.
Ninguém mais percebe isso não, ou rodaria alguma coisa?
Alguém tem arcanismo fora Jefferson?
Deixa eu só confirmar aqui, mas acredito que eu tenho.
Que o Tuque perceberia que ele tem magia, mas ele tá modo não. Papelão.
Tenho não. Eu tenho ocultismo, pode ser não?
Nesse caso não, é realmente arcano.
Não.
Então só o Akion percebe.
Beleza, de pronto o Akion ele olha aquilo com a fascinação comum daqueles que praticam as artes místicas arcanas. Ele se aproxima com as mãos em palma em direção à gema que ele agora consegue visualizar a parte da aranha. Ele fala: como você conseguiu isso, pequeno sapo? Isso é dotado de magia.
É uma herança, Akion. Consegui esse mecanismo como apenas uma pista de onde minha mestra vai... Opa, né, vai, ela vai estar, não. De onde minha... O que minha mestra, ela deixou pra mim uma mensagem oculta e estou em busca de desvendar e encontrá-la. Este é uma pista e essa pista vai me levar a descobrir tudo e saber tudo o que há de oculto nesse mundo.
Mais do que uma pista, isso pode ser uma fonte de poder. Deve ser estudada com cautela. Então permita-me. Lucas, eu vou castar, detectar magia em cima da gema para descobrir se eu sei basicamente a origem ou algum tipo de fonte conhecida que eu possa saber dessa magia ou algo atrelado a
detectar magia, se não me engano, tu vê se é algo mágico. Isso aí, tem certeza que é.
Eu vejo mais das magias do livro.
Não é uma magia do livro.
De roleplay seria tipo, eu queria tentar usar, ou então um teste de arcanismo pra tentar.
Pode ser um teste de arcanismo.
Identificar. Lembrando que na sessão 1, foi 2, eu tinha falado contigo em off pra gente tentar ver se existia algum tipo de arma capaz de matar um não morto, né?
Sim.
E que o personagem de Dryan parece que tem isso na lore dele, né? Uma arma capaz de... Pronto. Eu poderia ter o conhecimento de algo que possa ser usado nesse sentido.
Não, você pode fazer um teste de arcanismo. Depende aí do seu teste.
Beleza. Vamos ver aqui. Arca.
Três é final?
Peraí. Ah, que merda. Pega pesado aqui. Eu vou usar um... Não vou usar. Vou deixar o 3 de final.
Beleza. Algo que você percebe é que claramente é algo mágico. E isso aí...
Mas eu tenho percebido isso de graça, né? Me dá alguma
coisa aqui. Calma. Bicho apressado. E que há alguma magia do tempo envolvida nisso.
Do tempo?
Exatamente.
Que mexe com as tramas da medição do tempo? Ou tempo tipo chuva, sol?
Não, medição do tempo. Tempo enquanto fluxo do passado do tempo.
Ah, beleza. Eu falo, existe algo nebuloso. Ela aparentemente flerta com o fluxo do tempo e torna-se talvez capaz de mensurá-lo de formas ocultas. Aí ele começa a passar as palmas assim da mão, com a distância assim de uns 10 centímetros da gema, mas ele vai tipo, como se ele estivesse lendo uma bola mágica, tá ligado? Aquela bola de cristal. Ele vai emanando uma pequena fumacinha verde assim, ele... Eu estou muito exaurido depois dos últimos eventos. Não me sinto capaz de descobrir a profundidade do que isso seja. Mas os estudos não precisam terminar por aqui. Isso, se você permitir.
Não vejo problema. Se você decifrar, será menos trabalho para mim.
O Akin dá um sorriso malicioso assim. Ele ia escancar aquela carraca com os dentes afiados assim, ele...
Ótimo. Agora, se me permite, usarei o restante de minhas forças para leitura.
E ele puxa um dos pergaminhos assim, que ele tem.
Uhum.
Lucas, eu vou chamar o Raio do Soberano.
Que, tipo, pode ser.
O nome é meio complicado em inglês e... Acho que a minha pronúncia está errada, então foda-se. Eu vou fazer uma rolagem de arcanismo para tentar aprender.
É uma magia de nível 1 ou magia de nível 2?
Nível 1.
Beleza, CD 15 e arcanismo. Ah. 16, mais que o suficiente. Você toma para si aquele conhecimento que estava no pergaminho e você vê que assim que você consegue compreender tal magia, as letras que estão no pergaminho, bem como o pergaminho em si, eles começam a ser consumidos.
Ué, eu perco o pergaminho não, pô.
Quando aprende magia, você perde o pergaminho.
Tem certeza? Então perdi o de Goblin Pox, eu vou tirar ele daqui.
Se for um sucesso crítico, você não perde.
Beleza, eu vou excluir aqui o de Goblin Pox. Deixa eu ver se já tá nas minhas magias antes de excluir. Tá. Deixa eu...
Adiciona primeiro a magia e depois tu exclui. Tá.
Era esse pra procurar aqui, né? É A, D.
Uhum. Enquanto tu vai procurando, eu vou passar pro resto do pessoal, beleza?
Tranquilo, eu já terminei aqui, pode seguir.
Nisso, pessoal, tanto o Akanor quanto o Dizargo, vocês estão mais ou menos perto um do outro, certo? Vocês fazem algo, falam algo enquanto rumam pro norte?
Não. Eu tô só fazendo um carinho assim no pescoço do Felisberto.
Akanor?
Eu vou dormir na maior parte da viagem.
Beleza. Dado isso, vocês começam a viajar. Começa já a cair ou entardecer.
Ô Lucas, eu tenho que fazer algum teste pra tentar gravar a cartografia pela qual a gente tá passando, observando assim.
Eu vou considerar que tu, como tu já tinha dito, né, que queria fazer um mapa, etc. Você vai fazendo. Como por onde vocês vão andando, vai liberando, vocês têm acesso a um mapa físico de por onde vocês andaram. Certo?
Beleza.
Aí se você quiser fazer uma cópia, faz um testezinho de craft só pra ver o tempo que você demora pra fazer uma cópia pra outra pessoa.
Uhum.
Certo? Já começa a entardecer, quando para o meio-dia vocês param, almoçam um pouco, jogam um pouco de conversa para fora. Depois, novamente, vocês continuam a viagem, certo? São mais ou menos umas quatro e pouca da tarde. Quando vocês veem, lá na frente, mais ao norte, algo que vocês estranham, principalmente o Dizargo, bem como os outros três, o Akanorakion e Zod. Esse local, para vocês, para cada um, tem um significado diferente. Para o Dizargo em si, foi o local por onde ele passou rumando até a cidade de Kravno, junto com o Zod. Entretanto, para os outros três, vocês percebem, é aquele mesmo local onde acontecerá a matança. Vocês, em tese, se livraram dos corpos ou devorando parte deles ou simplesmente enterrando. Bem como pegaram alguns poços que tinham lá e deixando o local mais ou menos limpo. Entretanto, quando vocês vão se aproximando, quem observa isso a princípio é o personagem do Felipe, o personagem do Evaldo, o Akanor e o Gizargo, respectivamente. Vocês observam que há como se tivesse terra revirada no local, como se tivesse algo escondido, algo tivesse sido escondido ou enterrado. Você vê que algo ali foi revirado. Fora isso, outra coisa que vocês percebem é que há uma carruagem tombada para o lado, cavalos mortos.
Eu me aproximo com o Felisberto, próximo a essa carruagem.
Está a uma certa distância já, está como se fosse ao horizonte, isso vocês percebem mais ou menos. Você pode falar que vai normalmente, mas está a certa distância, certo?
Eu dou uma apressada, porque eu vou dar só uma vasculhada, só para tipo, dar uma saqueada.
Tá. Beleza.
Ô Lucas, é tipo, parece também buracos, como a que a gente viu da galera que saiu do cemitério e virou...
É grande o suficiente pra ter um sapen lá.
Pois eu aviso pra quem tá na caravana. No caso foi eu e o Gizargo que viu, não foi?
Vamos. Sim, lá, porque vocês estão à frente, vocês conseguem ver, né? O pessoal tá olhando sempre pra trás, o Zod E o Akon, eles sempre olham pra trás, eles não estão vendo isso.
É, eu olho pra dentro da carruagem e falo: cuidado, podemos ter vira-latas por perto.
Qual o horário, Lucas?
16 horas, mais ou menos. O sol já tá caindo.
Hoje é dia de lua?
Essa semana sim, lua cheia. Ah.
Então, eu acho que devemos nos preparar pro pior. E eu já puxo minha arma.
Vocês são muito medrosos. Eu dou uma esporadazinha pra...
Beleza, você vai um pouco mais à frente. Dessa vez você não precisa fazer um... Na verdade precisa, faz um teste de nature.
Não devíamos nos demorar aqui. Apenas apressamos o passo e deixamos esses cadáveres para trás.
11, Lucas.
Suficiente. Ela dá aqueles trotes. Você vai mais à frente. Você está a uma distância curta ainda da caravana, certo? Você dá aquele trote, você vai se aproximando, você observa. Quando você vai se aproximando da caravana, você vê os cavalos tiveram os pescoços cortados. Sim. E algo estranho. Tu tem religião, não tem?
Tenho.
Faz um teste de religião, é bem baixo, CD 14. 20 natural. 20 natural. É, quando você está se aproximando, você para instantaneamente. Claramente um ritual mágico for executado aí. Rituais, diferentemente das magias, são algo que demandam muito mais tempo. E, entretanto, o poder que os rituais possuem podem ser bem maiores do que a simples magia. Você percebe que não foi apenas cortado o pescoço desses animais. Você observa que há riscos no chão, como se estivesse levando tudo isso para algum local. Você percebe que todo o sangue que escorrera provavelmente do pescoço dos animais fora levado até essa tumba que estava aberta. Quando você vai, olha, se levanta um pouco assim, se arqueia um pouco, ainda montado no Felisberto, você observa que no local onde a terra é virada, provavelmente um túmulo, há inscrições em necril ao redor desse local.
É, eu faço, não sei se o pessoal vai ver, mas tipo, eu faço aquele sinal militar, que você levanta a mão e fecha pra galera parar.
Ah, Canoura, a carruagem para ou não?
Agora, velho, eu faço como ele foi na frente e ele teve cuidado, eu aviso esqueci o personagem, o druida, pra que ele dê uma freada e aviso aos outros.
Beleza, vocês percebem, a carruagem começa devagarzinho a parar.
Aviso pra todos ir se armando e eu vou pegando o machado e fico de prontidão.
Lucas, mecanicamente se impede um ataque surpresa, certo?
Em tese, sim.
Beleza, eu desço do Felisberto, ainda segurando ele pelas rédeas.
Uhum.
E eu quero fazer um teste de ocultismo. Eu sei que muito provavelmente não vou descobrir muita coisa, certo? Mas, baseado na minha experiência, pelo menos entender um pouco mais as intenções do ritual. Não necessariamente os efeitos, mas as intenções. Ah, beleza, é uma escola...
Não, tu tirasse 20 no dado, você sabe, na religião. É, eu acabei esquecendo.
Alguma coisa?
Esqueci que foi um 20 natural. Quando você faz isso, para, você desce do Felisberto e começa a analisar. Você vê claramente. Em Darton, por assim dizer, voltar à vida é algo extremamente raro. Algo menos e sempre que você volta à vida, você volta como um não morto.
Uhum.
Apenas uma ou outra passagem de antigas eras relatam de criaturas que voltaram e não voltaram como não mortos. Isso pode simplesmente ser apenas obra de ficção. Você percebe, fora realizado um ritual aí para trazer alguém de volta dos mortos.
Eu dou uma aproximada mais.
Quando você vai se aproximando, você sente que o ar no local em si tá um tanto quanto anômalo. Ele é denso demais. Quase como se você pudesse encostar. Sentir realmente o ar.
Eu respiro fundo, monto de volta no Felisberto e volto pra carroça pra conversar com a galera.
Beleza. Ah, Canor, tu já tá pulando, né, da carruagem, já tá com o machado em punho. Você observa também que tanto Zod quanto Archeon também já estão descendo da carruagem. Vocês vêm voltando o Gizargo.
É, eu aviso ao Ion para ficar sempre ao meu lado também.
O Ion puxa a poderosa espada dele e fala: Ion, o grande guerreiro, discípulo do grande Akanor, ajudará todos. E não se preocupe, ele olha para Zod. Você é um protegido de Ion, e Ion protegerá você. Assim como o meu escudeiro, ele aponta para o Gizargo que está chegando. Não há nada a temer enquanto Ion estiver aqui.
Você está preparado para as batalhas. Mostre o seu valor.
Ion levanta a espada dele e começa a bater contra o pedaço da armadura dele do braço para fazer barulho. Ele bate umas 3 vezes e para.
Isso faz com que Akion levante de seu transe. Ao gastar o seu tempo com leituras, ele não deixou de notar aquele livro encadernado com capa preta e dura, escrita Non Mortis Legis. Então ele desce do veículo, né? Faz aquele pesado tum no chão assim. Ele vai até Gizargo. Ele marca uma parte assim do livro que falasse sobre ressurreição. E ele pede para que o Gizargo olhe a partir do ritual que foi feito e busque em meio aos livros algo que se aproxime daquele tipo de ritual que foi empreendido ali. E aí ele busca a partir disso entender, compreender os desígnios da não-morte. E com isso aprender sobre seu inimigo, o inimigo que ele tem como ponto final. E também com o objetivo da Floresta da Não-Morte, que é para onde o Akion pretende rumar em algum momento.
Homem-gato, aproxime-te. Olhe o livro que eu pedi para que recuperasse. Esse é o tomo dos saberes dos não-mortos. Se o que dizes é verdade, então temos aqui um ritual que o consagra. Leia essa passagem que marquei e busque nela similaridades ou semelhanças. Enfim, eu não conheço bem seu idioma. Com o que quer que esteja se apresentando diante de nós. Compreender o inimigo é preciso, assim como suas fraquezas.
E ele dá o tomo assim na mão de Gizargo e interpela ele sobre o que ele pode ter encontrado mais à frente.
E aí, Lucas?
Você começa a ler o tomo em si religioso. Ele não é tão direto enquanto a aplicação de rituais e coisas afins. Ele fala muito de parábolas e bem como os desígnios de Hansor Abdia, a não-morte, bem como os seus eleitos a espalharem a palavra. Mas você folheando rapidamente, você encontra uma parte que descreve de maneira bem mais floreada algo semelhante ao que você está vendo. Algo que você nota é que há roupas de sapiens aí, provavelmente aqueles que vinham com a caravana, mas você não encontra corpo algum.
Lucas, eu posso estar forçando um pouquinho, certo? Mas comparado ao que eu vi, que estava lá, que estava marcando, que estava tudo mais, por experiência e por eu falar infernal, eu tenho mais alguma informação?
Não, o idioma é Necril.
Mas aí, tipo, eu já consigo eliminar uma, tipo, uma gama de rituais. Beleza, eu não sei exatamente isso aqui, mas eu sei que não é aquilo lá.
Uhum. Não, o ritual você sabe exatamente qual é. Trazer alguém da morte para a não vida.
Não, eu digo, tipo, os pormenores. Por exemplo, uma barganha com um tipo de poder específico que utiliza como base o infernal, ele causa isso, isso e isso. Como eu sei que não está escrito em infernal, então, teoricamente, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Traria de volta, mas com essas características.
Aham, uhum, traria um sapien de volta como não morto.
Certo. Aí eu vou...
Desculpa, Pato.
Não, eu vou, pego a página e aponto. Só aponto.
Então há não mortos vagando por essas paragens. A questão é, o ritual que aí é descrito, tem alguma salvaguarda ou contramedida?
Não, porque não é exatamente descrito o ritual em si. É uma parábola que o personagem de Evaldo consegue verificar semelhança com o ritual a qual foi realizado.
Porque, tipo assim, eu tava imaginando meio que um lance da gente... Como era em Constantino, quando ele pega a Bíblia do Inferno, aí ela diz, ó, Mamon vai voltar no sétimo dia, e isso a partir do ritual, não sei o que, e a partir da pessoa ir vendo a maneira como é descrito as coisas, a pessoa poder abstrair alguma informação, diz, olha, isso aqui pode ser...
Sim, sim, eu volto conseguir abstrair essas informações, por enquanto. Ele verificou que foram ritual para trazer alguém de volta à vida, pessoas e foram sacrificadas, sangue de animal também foram, entretanto não há corpo aí.
Me permite uns certos floreios narrativos, Lucas?
Sim.
O Gisargo olha assim e diz, bom, o que posso presumir é que eles já levantaram algumas horas, mas o modo como foi feito me diz muito mais de quem conduziu o ritual do que qualquer outra coisa. Veja bem, para uma ação desse tipo, embora convide poderes profanos, não poderia ter sido feita ali. Na verdade, parece muito mal feito ou apressado. Deveria ser em um lugar limpo para que depois ficasse contaminado. E depois que o ritual fosse feito, esses restos não deveriam estar ali.
A questão é uma oportunidade única de aprender com os servos do inimigo. E se há não mortos nessas paragens, eles são um objeto de estudo que demanda nossa atenção. Bem como... Não podemos simplesmente deixá-los à solta.
Nós devemos queimar tudo. Tem um miasma profano ali.
De fato.
Nem mesmo os mais vis de minha ordem imaginariam fazer algo tão... Ele cospe no chão. Sujo!
No entanto, esses são os desígnios da religião única. Nossos inimigos declarados e possivelmente sequestradores de minha linhagem. Mas... Você recomenda que vamos atrás desses seres profanos e extinguamos a sua existência? Ou simplesmente sigamos caminho?
Seria interessante que eu, você e o Akamor fôssemos lá. Existem alguns... inscritos que seria bom transcrevermos para continuar os estudos. Fora mais, eu não recomendo adentrarmos procurando não mortos.
Lucas, a carruagem tombada é chique ou é uma carruagem bosta?
É uma carruagem simples, provavelmente alguém que vendia ou transportava, na verdade, né, alimentos. Parece muito com a de vocês.
Beleza, o Akion coloca as peles dele de volta, de lobo e tal, não sei o que, aquela armadura de osso e o colar de 6 caveiras que ele tem. Pega sua foice, ele coloca o veneno de centopeia
Beleza.
Tá ligado?
Uhum.
O Desargo não vai expor o Felisberto. Ele desce, mas ele desce com o escudo mecanicamente levantado, beleza?
Tranquilo.
Nos quem guia até a clareza, homem gato.
O Akion também vai? Ou não?
Não, no caso o Akanor, né?
É, o Akanor, desculpa, troco o nome de vocês.
Eu, se foi mal, eu sigo ele, eu tava rindo porque é o homem gato, parece que é um elogio. Eu sigo também ele.
Vocês vão caminhando até o local, vocês veem aquilo que eu já narrei, até que vocês chegam num ponto onde o ar se mostra estranhamente denso, quase como se vocês pudessem segurar o ar, por assim dizer. Vocês têm que forçar um pouco o corpo para andar aí. Vocês não veem ventania, vocês não veem nada assim. Simplesmente como se o ar tivesse estranhamente denso.
Eu aponto para o local onde tem aqueles inscritos perto do túmulo e peço pro Akion: transcreva aquilo, vai ser útil.
Eu pego o meu kit de escrita, que eu tenho pra futuramente talvez fazer meus pergaminhos, que eu comprei na última cidade lá. Começo a transcrever o mais próximo que eu conseguir.
Oh, do onde vocês estão, pelo menos por enquanto, não tem como transcrever, que não tem visão completa.
Não, vou me aproximar, o que quer que seja pra...
Beleza, o Akion vai se aproximando, só o Akion vai se aproximando?
Eu Sim. vou com ele, com escudo, pra fazer uma frente.
Tu vai um pouco mais à frente dele.
E eu quero fazer uma rolagem de ocultismo. Enquanto eu tô escrevendo, eu quero tentar perceber do que se trata.
Beleza. Calma, não joga na... A gente segura esse resultado aí. Gizar, tá mais ou menos um pouco ao lado, com o escudo levantado, enquanto o Akion caminha. Chega um ponto que vocês meio que são travados pela própria densidade do local. Quando eu digo vocês, eu refiro apenas ao Akanor e ao Akion. Desargo, você consegue passar. Quando você passa, você escuta como se uma vidraça tivesse estilhaçado. Antes, onde estava completamente denso, um ar opressor, por assim dizer, você se sente completamente leve. Quando você olha para trás, você observa que os dois orcs mal conseguem se mexer. Quase como se você estivesse muito rápido e é deslento demais. Quando você tenta falar alguma coisa, sua voz é quase um murmúrio espectral. Tu olha um pouco para baixo e para trás, você vê seu corpo lá.
Olho para um lado, olho para o outro, dou uma franzida nos bigodes e ando mais para frente, nessa forma meio espectral.
Uhum. Quando você anda com seu avatar espectral, você observa que o local em si, onde estava o túmulo, você consegue ver o corpo. Você observa que lá há um pequeno humanoide esverdeado caído lá no chão, com o verde dele, a cor verde dele praticamente desaparecendo. Quando você olha com dessa forma, você vê uma grande quantidade de miasma emanando do corpo em si. Quando você se aproxima mais um pouco, os olhos estavam fechados e se abrem. Esse de um vermelho vivo. Mas o corpo continua caído.
Deixa eu me aproximar muito mais, hein?
Quando você vai se aproximando, quando você dá por si, você olha para o lado e há alguém do seu lado. Quando você olha, você reconhece. Você não tinha visto, mas você sabe que é aquela que você procurava. Ela coloca a mão no teu ombro como alguém que reencontra um amigo há muito tempo, olhando não para você, mas para a criatura ou pequeno goblin caindo no chão. Ela fala: belo, não é?
De certa forma.
Ele tinha potencial, mas foi privado daquilo que ele podia fazer por nós cedo demais.
E de que se trata tudo isso?
Você ainda utiliza estampado o símbolo a qual o seu mestre sempre lhe ordena, não é?
Sempre.
Você não percebe. Você deveria se juntar a mim e aos meus. Estamos fazendo algo extremamente importante.
E por que eu deveria?
Porque se você se juntar a nós, com você ao nosso lado, poderemos quebrar de uma vez por todas as correntes que nos aprisionam.
Usar, coloca a mão no queixo. Qual a sua oferta?
A minha oferta é bem simples. Nós precisamos de vocês. Eu preciso de você. Você é aquele que fora profetizado que iria abrir a porta. Uma vez você abrindo a porta, eu poderei matá-lo. Matar aquele que, por pura incompetência, se afastou de dar tom e deixou que ela caísse em desgraça. Eu assumirei o lugar dele. E não haverá mais um Deus que se mantém à distância, e sim uma divindade completamente presente, uma divindade que destruirá de uma vez por todas a não-morte. Mesmo que para isso eu tenha que utilizar das artimanhas dela. Eu preciso de você para abrir a porta. Uma vez você abrindo a porta, eu poderei acender.
Onde eu poderia abrir esta porta?
Onde não? Quando? Daqui a algum tempo, um cometa cruzará Darton. Esse cometa cairá. Quando ele cair, vocês vão conseguir. Aquele que tiver a posse do cometa conseguirá saber exatamente como abrir a porta. Mas não terá a chave. Você é a chave.
Eu olho assim pra ela, olho de cima a baixo. Eu preciso de um pouco mais para poder fazer isso. Você quer que eu traia tudo por uma mera promessa?
Pessoas como eu não mentem.
Eu olho pra ela. Olho para um lado, olho para o outro. E aí eu quero mostrar um pouquinho para ela que, embora eu utilize um símbolo do viajante, eu já me debandei completamente para a paixão. Talvez eu mesmo não saiba, tá ligado?
Aham.
Uhum. Aí eu olho para ela. Tipo, narrativamente, se você me permite, meus olhos brilham com um verde meio esmeralda. E o Gizargo diz:
eu vim do WhatsApp.
Eu sou o único bastião entre a vida e o oblívio. Nada pode acontecer sem que eu permita, sem que meu preço seja pago. Não há morte, há imortalidade. Todo o universo curva a mim. Eu
Sou destruidor de mundos.
E tipo, não é exatamente o Gizarro quem tá falando isso.
Sim, eu entendi. Você percebe que ela dá um passo pra trás. Ela tira a mão do seu ombro aí. É uma pena. Eu gostaria de tê-lo como um aliado. Mas se necessário for, eu terei como escravo. Assim como eu tenho aquele. Ela aponta pro Goblin caído no chão.
E ainda olho pra ela, os olhos voltam ao normal. E é como se o Gizargo não entendesse exatamente o que aconteceu.
Seu mestre tomou, fez a jogada por você. Agora é a hora de eu fazer a minha jogada.
Então faça.
Quando você fala isso, você simplesmente volta para o local onde você estava. Você não mais a vê, você não mais se vê daquela forma espectral. Você vê aquela densidade no ar, você tentando romper com o escudo levantado do seu lado, o Akion e um pouco mais atrás o Akanor. Você não vê mais a Olga, por assim dizer. Quando... Pra você passou um certo tempo, entretanto para os seus aliados nada se passou. Quando você estava naquele ar completamente denso, levantado, você olha de novo e seus aliados, o ar simplesmente se normaliza, como se aquela pressão não mais existisse. Entretanto, vocês veem com portões completamente de ferros engradeados aparecendo em pleno ar.
Desargo olha assim meio confuso para os lados. Akanor! 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 Ele consegue chegar onde eu tô?
Ele tava um passo, dois passos atrás de ti.
Aí eu aponto assim pros portões. Precisamos derrubar. Ou eu entendi errado?
Não sei. Apareceram portões engradeados ao redor de vocês.
Ah, beleza.
Vamos!
A gente tá rodeado por portões.
Sim. Quatro portões de metal aparecem ao redor de vocês. Vocês conseguem passar por eles.
É o que eu vou fazer.
Eu quero mais rápido. Primeiro jogar uma pedra no cachorro, ver se ele bate no portão.
Beleza, bora lá. Akanor, tua ação vai ser o quê? Tu vai pegar uma pedra pra tentar bater e arremessar, certo?
Isso, contra o portão.
Beleza, Dryan, tua ação.
Minha ação é tentar sair do. Do envolto do portal.
Beleza. Jefferson, tua ação.
Vou tentar detectar o que está se passando, porque que apareceu esses portões aí em volta da gente. Parece ser uma espécie de armadilha arcana, né? Ou não? Ou são portões físicos reais?
Eles claramente apareceram aí num piscar de olhos. Não são físicos.
Beleza, eu vou tentar compreender, né, isso aí.
Beleza, tem religião?
Não, é religião, é? Então
isso
não.
É especificamente religião. Você tenta buscar em sua memória, mas nada desse tipo se lembra. Quando o Akanor. É Akanor, né? O personagem de Felipe? Quando o Akanor pega uma pedra no local para tentar arremessar, e o Zod já se põe a tentar sair em meio a esses portões, vocês escutam um barulho rompendo o metal, como se um grande pesado cadeado fosse rompido à força. Quando ele se rompe, esses cadeados se rompem em uníssono, a porta gradeada se abre numa velocidade tremenda, como se ela batesse no próprio ar e ressoasse. quando ela bate e ressoa, em vez de vocês só ouvirem ou sentir apenas o impacto sonoro, é como se cada ressoar sonoramente fizesse com que uma neblina fosse brotando cada vez mais forte, cada vez mais densa. Quando vocês se olham por si, vocês se veem em um local cercados por neblina. Nisso, saindo em meio a esses portões, vocês veem figuras. Hã? O que, André? Pode falar?
Falei Bob Marley.
Não. Vocês veem figuras claramente humanoides, cada um deles portando atabardas e escudos que cada um mostra um símbolo de uma divindade diferente. Vocês veem tanto o símbolo do viajante, como o símbolo de Berur, ou muitos outros. Entretanto, eles estão completamente rasurados. Vocês veem as figuras saindo em meio a esses portões de metal.
Eu já vou atirar bicho pra morrer.
Calma. Eu quero, antes da iniciativa, ter um ataque de oportunidade dessa pedrada.
É uma pedra, velho.
Sim, velho. Eu não posso tirar um de dano numa pedrada, não.
Contra inimigos formidáveis, não.
Ah, velho, que injusto.
Eu olho pro Gizargo. Alô?
Pode falar, ele tá te ouvindo.
Eu olho pro Gizargo assim e vejo que ele aparentemente deve ter voltado, de ter visto um fantasma com o comportamento dele, chamando pelo Akano. E eu falo assim: veja, o conhecimento bate à nossa porta. Cabe a nós não só abri-lo, mas recepcioná-lo com toda a hospitalidade dos orques da neve. Aí eu puxo a minha foice assim e digo pro Gizargo: vamos aprender com essa criatura.
Sim, eu tinha pedido pra Gerson fazer balas pra mim.
Eu não tive tempo de rolar, né? Tem que rolar pra fazer esse craft.
Não, mas a gente tinha feito isso bem antes.
Depois a gente rola pra ver quantas o Gerson faz.
Eu até falei pra Gerson que eu ia dar as moedas pra ele fazer.
Ah, foi, falou no grupo. Depois a gente rola.
Ô, Lucas, tira esse negócio aí que eu botei sem querer, valeu.
O quê?
Já tirou.
Ah, tá, os coisas do desenho. Por favor, senhores, rola a iniciativa.
Ah, nossa, que empolgação, hein? Chega a adrenalina lá no alto.
Ô, Gerson, não, Lucas, tem ataque de oportunidade, não?
Você tem o talento ataque de oportunidade?
Não, mas eu tava esperando que alguma coisa acontecesse.
Alguma coisa pode acontecer sempre.
Exato. Eu tô sempre preparado.
Não.
21.
Porra, Hakion tirou 20 natural.
É, falha crítica não me faltou de jeito, não tem como mudar, não.
Pode gastar, não. Pode sim. Só em Savage que não pode. Pode gastar um Hero Point e rerolar.
Eu vou gastar.
Quer que eu limpe, né, a iniciativa?
Limpa aí, por favor.
O Tukin precisa rolar dele, não, né?
Não. Eu vou rolar, ele cura vocês.
Esses 19 que eu tive, 18. Eu tenho um mais 2 da minha coisa, já tá no meio.
Mais 2 de quê?
Eu tenho uma perícia.
Ah, iniciativa, talento. Tá sim.
Beleza.
Só clicar, ó. 18, tirasse 9 natural no dado. Tu tem 7 do tua proficiência e 2 de iniciativa incrível.
Ah,
se tu clicar, ele aparece. Beleza, deixa eu só ver a iniciativa, a ordem iniciativa. Akion vai ser o primeiro. Akion, alguém tirou 20 natural dos dois?
Não.
Akion tirou, né? 20 natural. Jefferson, bom, tu tem uma ação extra, vice? Tu age primeiro. Akion, você observa aqueles portões se rompendo, essas criaturas saindo. São claramente humanoides trajando armaduras pesadas, trajando atabardes e escudos. Em ambos esses você observa símbolos sagrados completamente rasurados. dois portões se abriram, escancararam, bateram, e essas duas criaturas saíram. Dois portões estão se abrindo, estão abertos, melhor falando. Dois outros portões estão abertos, entretanto, até o momento ninguém saiu de lá. Sua vez.
Eu levanto o livro, Não Mortes Legis, em direção a ele.
Você levanta o livro, nada acontece.
Beleza. É considerada ação livre, né? Isso aí que eu
Sim.
fiz. Beleza. Vou fazer minhas ações de combate.
Lembra Beleza. Que no primeiro turno tem uma ação extra. Porque você tirou 20 natural.
Lucas, eu vou usar golpe certeiro, que é uma magia.
Certo.
E vou usar empurrão hidráulico, que aumenta a probabilidade de eu, acertar a magia, tá ligado? E Beleza. Aí eu posso jogar duas vezes e escolher o maior.
Beleza. Vez.
E eu vou atirar nessa criatura aqui. Como é em linha reta, eu vou... Posso dizer que tá em linha reta aqui? Jogar em linha reta aqui? A partir disso aqui, de onde eu tô?
Pra quem? Pra essa daqui é linha reta. A que tá não, mais acima, linha reta. A outra também, você não tem nenhum empecilho.
Beleza.
A que tá mais a oeste.
Beleza, eu vou atacar a que tá mais em cima, porque a que tá mais embaixo dá pra galera colar nela e pegar um flank na próxima com o movimento. E com a minha última ação, acho que eu vou...
Rola a magia.
Vou rolar agora.
Ô Lucas, onde é que eu marco aqui pra subir a minha CA por conta do escudo?
Tá levantando. Tu não marca. Você só fala que tá mais dois.
Beleza.
Deixa eu rolar de novo que eu posso escolher a maior. Entre os dois, já que eu usei ataque certeiro.
22.
Beleza, eu escolho 22. Vai pra cima da criatura. Cadê o dano?
Tem que rolar na magia. Na magia em si, não no cheque de arcano. Porra, 5d6. 12 de dano?
Sim. E eu vou mover mais pra próxima aqui.
Beleza. Quando você joga o empurrão hidráulico na criatura, você vê que bate nela, ela vai contra a parede.
Ah, cai e ela, um pouco. Ela move 1,5 metro.
Certo, um quadrado para onde?
Eu não consigo.
Se for pra trás, tem dano de contusão?
Não, porque só ela tá grudada já na parede. Se tivesse maior, sim.
Imagina se já é dano de contusão. Imagina se já é o dano de contusão.
Se você se derrubasse ele de uma altura, ia ter dano da queda.
Não conta o dano dele tá pressionado contra a parede, não, né?
Não, só se fosse um crítico aí eu botava.
Beleza, eu queria mover. Eu não consigo dar ping aqui. Como é que dá ping, né?
X.
Aqui, ó. Tá vendo aqui?
Tô vendo, sim.
Quero mover ela pra cá. Com jato d'água.
Você joga isso, dá aquela porrada, ele bate e cai um pouco no chão. Deixa eu tirar a vida dele, certo? Você vê que ele começa a se levantar depois de ser jogado contra a parede. Tem mais alguma ação, Jefferson?
Não, eu usei golpe certeiro... Usei uma magia que é duas ações e movi. Usei todas as quatro ações. Uma ação extra.
Beleza, beleza, beleza. O Jefferson já foi. Esqueci da Beguine. Jefferson foi. Zod, dale.
Essas criaturas não são desse mundo. Eu não gosto de vocês. Morra. É,
26 acerta, mas não é crítico.
Que pena.
Rola o dano. Contra quem, André?
Pronto. Contra esse aqui, né? O que já só acabou de atacar.
Você pega essa pistola de pederneira, aponta e dispara. Pega na lateral do ombro dele.
Beleza, agora eu uso Tempestes pra me mover pra cá.
É, isso aí tu tem que lembrar, que tu, é a tua primeira ação, os 10 passos. Tu move 2 quadrados.
É a primeira ação?
É. Assim que você vai agir, você pode se mover 2 quadrados gratuitamente. Mas ok, pode mover, pode mover.
Ah, posso mover, não. Enfim, cadê? Não tô conseguindo selecionar, não.
Tá na reguinha, se tiver na reguinha ele não. Agora vai.
Movo pra cá, recarrego.
Uma ação pra recarregar.
E vou atirar novamente. Criatura infame, pereça perante mim. Assim como... Eu... Acerta?
Cadê tu colocasse o segundo ataque não, né? E coloca um segundo ataque.
Ah, de qual... mas mesmo assim não acerta.
Não ia acertar. Tem menos 5 aí, não acerta.
Ah, beleza. Não, eu vou, na verdade... Pera aí.
Vai fazendo as matemáticas safadas aí.
Eu vou rerolar.
Beleza. Lembra de clicar no ataque 2.
Pronto. Eu vou lembrar de acrescentar uma bala aqui.
Beleza. É. 17, já tá no ataque 2 isso aí?
É, tá. Agora tá.
Não acerta.
Então paguei pergunta. Porque...
Você dispara outra vez, a munição ricocheteia na armadura dele. É, gastasse uma ação pra atirar, recarregou uma ação, terceira ação atirou de novo, correto?
Correto.
Ó, André, tá esquecendo de usar teus talentos aí, tem talento que tu recarrega de graças. Vai revisando tua ficha. Gizargo.
Vamos lá. Eu me movo pra cá. Certo?
Uhum.
Olho pra cara deste vagabundo. Grito, sangue, trovão! E vou utilizar... Imposição.
Ele grita a exata mesma coisa que Valorak que gritava.
Ah, meu irmão. Fica aí a religião, né? Dos dois.
Imposição de mãos.
Sim, imposição de mãos. Dano contra morto-vivo.
Quando tu vai utilizar a habilidade, tendo certeza que iria... Cura quanto isso aí?
É... Dá 2d6, porque é morto-vivo.
Não, eu tô perguntando quanto cura.
Ah, não. Tipo, 2d6 de cura.
Cura 12, né? Quando tu vai pra cima dele utilizando a habilidade de cura, achando que ele é um morto-vivo, você percebe que ele rejuvenesce. Ele não é um morto-vivo.
Boa, Evaldo!
E quando você utiliza a magia na frente dele, quando você encosta nele, você só vê ele subindo com a espada curta dele feita pra estocar. Ele tem a reação ataque de oportunidade.
Eita, Evaldo!
Que legal!
Eu adoro ataque de oportunidade.
Não! Não! Não dá! Não dá!
Evaldo é o deus da manipulação.
Deixa eu ver qual foi a falha crítica dele, beleza? Rodei aqui, ele fez um ataque de corpo a corpo. E o Rapons Current Hit Points, área reduzida to Bro. Porra! A arma dele está quebrada. Evaldo é o mestre da manipulação. Ele vai tentar te tocar, bate na sua armadura completa, recém-adquirida, e você vê que trinca a espada dele. Ele já olha e já joga ela no chão. Tem uma ação, Evaldo.
Me dá duas, porque ele deu uma falha aqui.
Não, ele já perdeu a arma.
Eu ganho alguma vantagem, já que ele não tem pra onde correr, já que eu tô encurralando ele?
Não. Ele tem pra onde correr, sim.
Poxa, se ele correr, ele tá bom.
Tua última ação, Evaldo.
Eu vou... Um strike nele aqui, filho da puta. Caco do caralho, velho.
18 acerta. Você já sabe quanto é CAD, né?
6.
Você levanta essa espada, bate na lateral, amassa um pouco da armadura dele e você vê um breve sorriso por trás do capacete dele. Já descontei os pontos de vida. Beleza?
Beleza. Eu nunca uso essa habilidade, velho, pra causar dano. É quando eu tenho uma oportunidade, o Lucas vai dizer: não!
Ele não é morto-vivo. Eu dei a entender que ele era, mas ele não é.
Estou fascinado.
Beleza. O primeiro daqueles paladinos de voto quebrado corre com tudo na direção do Gizargo. Olha pra você.
Flank. Entrou no flank aqui?
Ele olha pra você e fala: ela transformará você em um bom escravo obediente. E você fará tudo aquilo que você está predestinado a fazer. Ele tem mais dois que está te flanqueando.
Beleza.
Bora, Dali. Evaldo, 25, CA.
Acerta.
É crítico?
Não.
Beleza. Evol, toma poderosos 6 pontos de dano.
Aí eu utilizo a minha reaction. Bloqueio com escudo.
Você não levanta o escudo.
Por quê?
Moveu magia e atacou.
Não, mas é uma reaction.
Sim, bloqueio com escudo. O bloqueio com escudo, você tem que estar com o escudo levantado.
Mas eu não disse que estava?
Tava antes de começar o combate. Quando começou o combate, você correu, atacou e usou magia. Levantar escudo é uma ação.
Que triste.
Você pode usar essa reação de paladino. Ela não precisa do escudo.
Eu quero. Pode ser, pode ser.
Mas eu não lembro o que faz.
É... Ganha resistência contra o dano igual 2 mais metade do nível.
Vocês estão no 3, né? Você tem 3 de resistência.
Uhum.
Toma só 3 de ponto de, 3 pontos de dano. Você vê que ele correu, bateu contra ti. Terceira ação. Ele levanta o escudo. Ele tem mais 2 de CA.
Beleza.
Druida não faz nada. Akanor.
Tô com dúvida. Se eu atacar ele, dá pra eu atacar ele onde eu tô agora ou não?
Dá sim.
Eu tô flanqueando ele?
Não.
E pular também não, né? Só quem tá.
Só se você conseguisse empurrar o seu avô.
Sim.
Ah, agora não, vai que o velho morre. É, eu vou.
Que desgosto.
Eu levanto o machado com as duas mãos e vou pra cima dele e falo: eu sou seu inimigo aqui. Aí eu...
Lembra que é uma ação entrar em fúria, viu?
É, primeiro foi
entrar ele... em fúria. E ele... Ô Felipe, lembra que ele tá flanqueado. Isso.
Não tá não.
O Lucas disse que não, pra não, mim não.
Pra Felipe não. Ele está pra você, Jess.
Ah.
É... Dá pra voltar e dizer que eu entrei primeiro em fúria ou já caguei?
Dá. Só clicar em fúria e jogar pra tua ficha.
Eu nunca consigo, Lucas. Só isso aí.
Eu jogo aqui. Beleza. Já tá com ponto de vida temporário extra e dano desnecessariamente alto. Ah! Falha crítica!
Dá pra usar Hero Point?
Se tiver sobrando, dá sim.
Ah, vou rolar de novo.
Beleza, pode rolar. Catorze.
Meu amigo, baixo até agora, pô.
14 não acerta, mas pelo menos não é falha crítica.
É...
Uma ação fúria, segunda ação ataque, tem uma ação, Felipe.
Vou tentar intimidar os dois. Peraí, na verdade, só um segundo. É porque eu tenho esse olhar intimidante, tem um coagir em grupo.
Coagir em grupo te permite intimidar mais pessoas. Mas isso aí gasta 10 minutos, é quando tá falando com a multidão, tá ligado? Olhar intimidante, você não precisa falar o idioma da criatura. Tu consegue assustá-la apenas com o seu olhar, assim como um bom personagem de anime. Faz uma rolagem de intimidação.
Mas esse qual você pode comparar com essa intimidação? CD de vontade, dois alvos em vez de um.
Ah, dois alvos em vez de um, você tá correto. Pode fazer contra os dois, eu tava errado.
Aí eu posso rodar um...
Intimidação, exato, e eu vou comparar com a CD de vontade deles.
Eu posso usar até aquele grito, né?
Sim. Como intimidação. Uhum. Joga aí um teste. A CD de vontade deles é poderoso 16. Caralho, 16. Acima.
Meu velho, rolagem baixa de novo. Tirei 8 no dado, bicho.
Não, mas é suficiente. Você tem que passar pela CD. Você dá aquele berro. Eles seguram um que tá com o escudo. Ele vira um pouco pra você. Firma a base esperando o pior. E o outro tá sem, que ele acabou de jogar a arma no chão. Ele dá um passo pra trás. Eles estão amedrontados um. Mas fechou, né, Felipe?
Fechou, fechou.
Beleza. O outro que está amedrontado também. Primeira ação, ele puxa a mengaúche dele. Segunda ação, ele faz uma prece. Você vê uma energia brilhando radiante na mengaúche. E ele vai desferir um ataque com a terceira ação. Evaldo, 23, porque ele está flanqueado.
Certo.
Peraí, foi mal. Fiz alguma coisa aqui. 8, deixa eu rolar o dano. D8. Evaldo, tu toma 8 com 5, 13 pontos de dano. Ele está... Toca você com a mengaúche e você sente queimando com a energia radiante da fé que ele não mais da nova fé dele. Beleza?
Beleza.
Akion, dale.
Beleza, Lucas. O que é que acontece quando eu uso o Limit Break? Os três pontos heróicos ao mesmo tempo?
Você tem direito a uma ação extra, caso você utilize para atacar ou não. Pra caso você utilize pra atacar, você não tem penalidade, certo? E é isso.
Beleza. Eu vou usar os meus 3 pontos heróicos pra ganhar essa ação extra, adicional, e sem penalidade. Aí ela no começo ou é no final?
Você decide. Pode ser no meio, começo e final. É com você.
Beleza. Eu vou quebrar o meu limit break. Pá! O Akion... abre assim a casaca dele, ele tá com foice nas mãos. Lembrando que eu passei o veneno de centopeia há poucos segundos.
Uhum, tá funcionando ainda.
E tá funfando, ele dura, se não me engano, durante todo o combate aí.
Uhum.
E eu vou atacar com a foice várias vezes seguidas.
Beleza.
O primeiro golpe.
23 acerta.
O adicional do Limit Break.
Beleza. 19 acerta. Porque você tá flanqueando.
Os outros dois. Pá.
Felipe, eu não coloquei o mais um do Ian, esqueci. Me lembra na próxima. Mesmo assim, tu não acertava.
Beleza, os dois primeiros que pegaram, Lucas, deixa eu somar aqui, é um D6 de dano.
Só clicar em damage que ele rola certinho. Tô
não, com o veneno, pô.
Ah, veneno, o veneno.
Primeiro, é um CD de fortitude 17 pra criatura, caso contrário, ela toma 1d6 de poison damage por round. No segundo round é 1d8 e ela fica flat food no terceiro estágio. Fortitude 17.
Vou
e no terceiro estágio é 1d12 e ela fica clumsy.
Desajeitada. 21, ela passou. Próximo turno ela tem que fazer de novo pra ver se, ela, se o veneno avança pra primeira fase.
Uhum.
É um minuto que o veneno fica corroendo ela, né?
Ah. Deixa eu só dar o dano aqui do primeiro.
Um.
Caralho, velho, como isso é possível?
É um D4 mais força. Tirei já. Rola o segundo, por favor.
Quatro. Pronto. Usei meu limit break pra nada.
A gente pode tentar ver alguma coisa melhor pra boneco de magia, limit break. Ele funciona bem pra corpo a corpo.
É.
Depois a gente pensa em alguma coisa legal, beleza?
É, podia deixar castar duas magias por turno, sei lá.
É que dá, né? Se for dois de dois, consegue. É. Ganha ação extra.
Duas magias por turno e... sei lá, um bônus de ataque mágico, sei lá.
Assim. Beleza. Jefferson, fecha suas ações, né?
Sim.
Você desfere dois ataques poderosos, a criatura toma alguns. Nisso, Dryon, dale.
Eu utilizo meu talento para recarregar.
Certo, dá para recarregar e fazer o quê?
A criatura que tá aparentando tá mais... no caso...
A que tá à esquerda.
Da esquerda, então eu vou ceifar a vida dela. Você perdeu sua fé. Mas eu ainda nem comecei a minha. Então morra.
Foi uma frase meio estranha.
Ah. Tipo, você perdeu sua fé. Eu nunca nem sequer tive. Valeu.
É, 14 não acerta, Dragão.
Ah, que pena. Eu não vou soltar nada não. Porque eu tô ligado que Lucas quer gastar o Hero Point aí.
Eu não quero nada.
Eu tento usar intimidação contra elas. Cadê?
Pra recarregar enquanto intimida.
E recarregar, exatamente.
Beleza.
O deus de vocês são fracos. Vocês são fracos. E vocês perecerão aqui. Suas criaturas imundas, rastejantes. Cadê sua força agora?
Pode fazer, Dragon. 16 a dificuldade.
Tô procurando aqui, vê se...
No caso, intimidação é normal, é em um só, né?
É.
Aí meu coagem em grupo é que vai ser em dois, beleza?
Exatamente. Só que o valor de intimidação reduz em um todo turno dele, viu? Todo turno dele reduz em um intimidação. O amedrontado. Você faz isso, você percebe. Ele dá um pouco... passa pra trás, segura com mais afinco ainda a mengauchê dele. E ele está amedrontado 2. O outro só está amedrontado 1.
Corram, criaturas! E vou atirar nesse daqui que... eu já vou usar aquele menos 5, né?
Aham. Uhum.
Caralho.
Não acerta.
É, infelizmente, os dados não estão colaborando.
É só pro PVP que funciona.
Eu já tive dois críticos negativos.
Gizargo.
Cara, deixa eu ver aqui. Eu dou um passo pra cá.
Calma. Você dá um passo, você vê rapidamente ambos se movendo com as armas dele e atacando você antes que você consiga se mover. primeiro ataca com a Glaive. Ou a direita não, ataca com a Glaive.
Não, tipo, mesmo eu não saindo do raio de ação deles.
Exatamente. Em Pathfinder, nem todo mundo tem ataque de oportunidade, mas ataque de oportunidade é mega forte aqui. Se mover, usar magia, usar item, tudo trigger.
Beleza.
Eu deveria ter explicado isso antes, mas... Assim você... Assim vocês não esquecem.
Assim você morre.
Pai! Ele tá flanqueando, é 32. É crítico?
É.
Rolar o dano aqui. Dano delicioso. 22.
22 de dano?
22 de dano.
Deitei.
Quando você dá um passo pra trás...
Só confirmar se eu deitei mesmo. Só confirmar aqui.
Você tem sua reação, Evaldo. É uma reação por turno.
Quem foi que bateu?
O que tá à direita.
O que tá à direita? Aquela combazinha com ele.
O que tá à direita é o único que tem espada. O outro tá usando a Mengalche dele, que é a arma reserva.
Pode puxar o selfish, o bloqueio com escudo nesse?
Não, você não levanta o escudo. Pode usar o selfish.
Ah, então vai o selfish mesmo, essa merda.
Tu reduz em quanto?
2. 3.
3. Então é 19. Tem quanto de vida?
De 4.
Bom demais. Você consegue utilizar essa reação. O primeiro que foi com a espada. Pega na... Dá um golpe de cima para baixo com a gládio dele. Te perfurando. Quando solta, você consegue utilizar um pouco de energia para se proteger. Quando você tá terminando de dar um passo para trás, você só vê o outro com a Mengalche enfiando com força em você. ...29, ele tá flanqueando, é 31.
Caralho!
Todas as minhas rolagens são abertas, não tenho que reclamar.
Experimentos de Evaldo então. Também.
Dez.
Eita.
Você vai pra morrendo 2, porque você caiu com um crítico, certo? Quando você dá aquele passo pra trás, segura um golpe... Cai no chão, você só vê pelas suas costas ele dando um golpe de cima pra baixo, meio que no teu ombro, com a Mengalche. Força tudo, cai no chão.
O personagem de Evaldo é preguiçoso, é só deitei.
Foi mal, Evaldo, não faço por mal.
Faz sim, Evaldo, fica curioso.
O outro paladino que está à direita. Ele corre na direção e rodeia o Akion. Akion ou Akanor, vocês têm golpe, ataque de oportunidade?
Ok, isso é uma perícia ou...
É um talento.
É um talento. Normalmente quem tem é classe guerreira ou batedora. Não tenho.
Beleza. Então ele consegue, ele gasta uma ação para se mover. Nisso, segunda ação, golpe com Gladio, Jefferson.
Oxe, nada.
15, ele erra, né? É falha crítica pra você ou não?
Não, a minha lista é baixa.
Terceira ação, levanta o escudo. O Tuque. Cadê? Ele tem magia aqui. Só um instante, deixa eu abrir a ficha dele. Ó, só uma coisa, Jefferson, eu não falei, mas todas as suas magias foram... Tá zerado, viu? Tá. Não. Zerando não, tá full, porque já virou dia. Beleza?
Ah, sim, beleza. Eu usei duas de. Eu usei uma de um slot, uma de do segundo slot.
Tranquilo. Ele. O Otuk com duas ações vai utilizar Healing nível 2. Cadê? Como é que ele fez?
Em Akion. Aí eu velho. Eita porra, rejuvenescer aqui.
Como é que bota duas ações nesse aqui? Acho que é aqui. Roll.
Isso tudo culpa da liberdade que tu dá ao teu neto.
16 com 16 dá 32. É volta, cura 32.
Porra, bicho é curão mesmo.
Caralho?
Né?
Mais alguém de vocês tá ferido? Não, né?
Saí de morrendo.
Não.
É, tira essas condições aí, tudinho. Tá saindo, né? Beleza. É, última ação dele, levanta o escudo.
Eu tô prone ainda?
Tá prone. Tá prone. Gasta uma ação, se levanta. É, foi uma demora. Ah, Canor, dale.
Se eu mover pra flanquear, eu tomo um ataque de oportunidade.
Não. Não.
Boa pergunta. Ele já usando esse turno?
Se tu usar o teu movimento pra rodear pelo meu lado, não. Tá ligado?
Será que não?
Ué, se ele rodear por trás de mim, ele vai tomar...
É área de ameaça. Qual é a área de ameaça do cara?
É um quadrado.
Ei, detalhe. Entrar na...
Ele... É ataque de oportunidade.
Ah, é sim. Ele tá dentro já, né?
Felipe vale tá na área de ameaça dele.
Mas vale isso. A pena ver se Felipe, tu não tá em fúria?
Tu é bárbaro ou tu não é bárbaro?
Pra tu ganhar os pontos, pô, do flank, vale a pena, hein?
Você tá falando isso só pra não ser flanqueado.
eu vou entrar ali pra flanquear.
Assim, eu faço a escolha sua.
Quando você começa a se mover, ele rapidamente com a gládio dele tenta te interceptar.
E tira crítico. Eita, porra!
18 tá certo?
Não.
Beleza.
Aí, Felipe, eu não falei que valia a pena? E ainda ganhasse as duas ações de flank.
Ó, só uma coisa. Todo mundo só tem uma reação por turno, certo? Então certo. Vocês podem contar se o cara já usou ou não o flank no turno dele.
Uhum.
Pode dar ali, Felipe.
Só uma pergunta. Aí esse tá amedrontado 1, né?
Ele tá amedrontado 0. No turno dele, todo turno dele reduz em 1. Esse daqui, o que tá mais à esquerda, ainda está amedrontado 1. Esse não tá mais.
Ele amedrontado 1 sofre o quê? Penalidade.
Deixa eu ver, vice-Felipe. Condições... Assustado. Sofre uma penalidade de estado igual ao valor dessa condição em todos os seus testes e CDs. Todos os testes e CDs ele sofre menos 1. Isso inclui CDs, inclui também a CA, é a classe de armadura.
Então primeiro eu vou tentar intimidá-lo.
Beleza.
E depois vou lançar um ataque.
Beleza. É 16.
Vou intimidar os dois, viu?
Beleza. 21 não é crítico, mas passa. Ele tá amedrontado 1, Felipe.
Você dá aquele... Vocês chegaram agora. Chegou agora.
Agora é hora do machado.
E ele tá com menos 3, no caso, né?
Menos 1, ele tá amedrontado 1.
Só que eu ganho mais 2 do coisa. Quer dizer isso?
Do flank. Soma mais 2 no teu ataque. E mais um do Ion. Tem que falar pro Ion. Ó, 26. Nossa. É, 26 com 2, 28.
É como se fosse o pet. O cara tem que dar uma ação pra ele ter 2.
Não, não precisa dar uma ação.
É 29, menos 1 da tua CA. Passa?
Não, passa. Deixa eu ver se é crítico. Não, 29? Não é.
29?
Pera aí, 29?
É.
É crítico, exatamente. Crítico.
Ah, valeu muito a
pena. Acabou, 19 de CA, como é possível?
Ai, não, meu bichinho vai morrer. Cacete, 26 de vida. Quanto
26.
Porra, vai sofrer nef o bárbaro, viu?
Meu amigo, eu passo. Estoura ele no meio, de ultralateral, rasgando escudo e tudo, mano.
E foi crítico pelo flank, viu? Só foi crítico porque usou o flank e quem escuta conselho de voo não tem que se arrepender.
Exatamente.
Vou revisar o Bárbaro aí, diminuir esse dano.
Nada a ver, foi um crítico. O sapo deu um crítico que matava o outro 4 vezes, porque eu não posso dar o que mata um.
Não, tô brincando, pô. Não vou mudar nada, não. É, Felipe, já foram as 3 ações, né?
Já, eu termino por aqui.
Beleza. Próximo, Paladino que tá aqui, ele vê o Gizardo se levantando.
Caralho, que filho da puta.
E ele vai com a faca
agrado,
dele.
Cara.
Ele vai com a faca dele matar o Gizargo.
Ele tá amedrontado 2, ó.
Tá. Ele, não, ele tem menos 2 no ataque. Ele não tem a Glare, ele só tem a Mingauxê. Evaldo, 25.
Certo.
25 não, é 27, porque tá no chão. 27.
Tá certo, mas não é crítico.
Beleza. 8 pontos de dano. Ele te estoca com a Mingauxê.
Cara, Evaldo tá sofrendo nesse combate.
Dá um passo pra baixo pra te usar como escudo. E levanta o escudo com a terceira ação.
Cara, que gostei porque ele se moveu, agora tá na minha linha de tiro, senão eu ia atirar em Evaldo.
Ele tá preocupado com um orc gigante brandindo um machado. Akion, dali.
Beleza, eu vou mover e usar o raio do soberano, né? Pá, movi pra cá. E em linha aqui eu vou usar o raio do soberano nele.
Beleza.
Tá.
É um ataque ou um teste que eu faço? Eu não sei como funciona essa magia.
Ataque.
Cachilda! É um 20?
Critics!
Rola o dano aí, tem que ser crítico. É, Jess, clica no legalzinho pra cima que tem crítico de magia também. Bora ver.
Aqui?
Exato, é spell, né? Bomb or spell. For um target, take triple damage e 1d6 de fire persistente.
É, aí eu lanço 3 dano e um d6 de fire, né?
Exato. Eu não sei se vai precisar do d6 de fire.
Pera aí, então eu vou fazer bonito. O Akion vê o Gizargo em dificuldade e a partir do momento que eles estão tentando aprender com o inimigo, o Akion aparentemente conseguiu capturar algumas percepções acerca dessas criaturas. Ele começa a se mover lentamente assim para o lado, como se estivesse numa dança desafiadora ao seu inimigo. Ele olha para aquele assim: para todo aquele que caiu em desgraça, desapareça, ser desonrado. Raio do soberano! Ele dá aquele jorro de magia negra que vai como uma chama negra daquelas de Riei, tá ligado? Em direção ao paladino do voto quebrado, que começa a ter o seu corpo aplacado por diversas chamas que percorrem todo o seu corpo. E ele vai dar o dano agora. Imagina, né? Rolagem. 1, 2. Peraí.
Oh, tá rolando mal.
Ainda tem outra? Peraí.
Tem mais outro. São 3 vezes. Eu vou descontar, calma. Primeiro.
E ainda tem um D6.
Calma. Segundo. Rola D6 não, por favor. Terceiro. Vocês conseguem ver a barrinha de vida dele?
A barrinha não, só a vida está indo dele.
Foi mal, ele tá na peinha.
3 de dano de fogo persistente negro. Ele dá aquele jorro e tal. E tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho!
Pode escrever. Ele toma o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele todo quebrado, chamuscado, a armadura dele caindo no chão. Quando ele tá, que ele respira, quase como se conseguisse sobreviver, só vê todo o chamuscado que tava ao redor dele se juntando completamente, ele consumido na última vez pela grande chama negra mortal.
Não, e o Akion, ele vai dando passos assim em direção à medida que vai a chama, como se ele se aproximasse, colocando a chama contra o inimigo. Ele vai dando passos assim e tal, e vão ficando rastros de pés queimados com cinzas, subindo assim e tal. Daí que vem o nome do dragão das cinzas, que ele encandece tal qual o Neto, mas o fogo dele, por já ser mais antigo, ele deixa apenas as cinzas da matéria que ele toca. E aí ele vai caminhando em direção ao paladino do voto quebrado. A cada passo que ele dá, um pedaço do paladino se encandece, começa a cair, se desfazer assim, ao passo que ele grita pra cima, isso é um estouro de chama negra a partir da boca da criatura. E aí tá só o Akin com o braço levantado e a foice assim na outra mão, e ele reconhece o valor do conhecimento que ele acabara de adquirir.
E eu acho que vale sim um ponto de heroísmo.
Anota aí, Jefferson. Quando você faz isso, ele cai no chão. Antes de vocês poderem fazer qualquer coisa, vocês só escutam outra grade batendo com tudo. Pá!
Ei, detalhe, eu tava já atento a isso aí. Então, quando eu vi, eu já tava... Tem ataque de oportunidade, né?
Você tem um talento ataque de oportunidade?
Não, mas eu tava esperando.
Não é nem só a hora no turno. Ainda tá na ação do Akin. Quando ela se rompe, vocês tinham visto que apareceram quatro portões engradeados de metal. Dois saíram esses daí. Dos outros dois, vocês só escutam, não ele apenas abrindo, ele completamente explodindo, se rompendo por completo. Quando eles se rompem por completo, vocês veem duas criaturas calmamente caminhando na direção de vocês. O primeiro é claramente um ser élfico. Você percebe que ele utiliza uma pintura cobrindo quase toda a parte do rosto. Pintura completamente branca. Você percebe que ele é claramente um drow, um elfo sombrio. Ele está trajando uma armadura pesada com a capa esvoaçante e na sua mão uma grande foice com a cabeça de dragão. O segundo deles, vocês percebem, é uma das raças mais raras de Darton. Draconato, ou simplesmente um Dragonborn. Esse, por sua vez, usa uma armadura pesada, completa, com uma tabarda e um escudo, com a divindade do artesão. Mas da mesma maneira que os outros, está completamente rasurado, completamente destruído.
Akatsuki, essa porra.
Caramba, bicho, eu tava tentando fazer uma narração legal.
Não, mas foi legal, é só...
Vocês observam esses dois novos paladinos entrando em ação. Quando o primeiro, o elfo, que possui uma pesada foice com a cabeça de dragão, entra, ele bate no chão com a foice dele. Quando ele bate no chão, vocês veem que a realidade começa a se deteriorar um pouco. Um movimento com a foice dele, ele puxa, como se estivesse abrindo ainda mais a ferida na realidade. Quando vocês dão um por si, vocês não estão mais em meio a uma simples paisagem. Vocês se veem em uma outra dimensão completamente alienígena essa. Um dos votos quebrados que tinham caído, não que foi completamente consumido, você vê que o Draconato fala palavras de cura e o outro levanta-se. Vocês veem essas criaturas prontas para acabarem com vocês. Acabarem com aqueles que se colocam contra a missão divina deles. Mas o que eles vão fazer e como vocês vão sair, veremos na próxima sessão.
Cara, o pior é que não vai dar nem para descansar, né?
E se você gostou, deixa o gostei, comenta, compartilha. Se você está no YouTube, saiba que estamos no YouTube Verde, não tem podcast. E também estamos no YouTube Roxo, onde fazemos lives geralmente às sextas-feiras à noite. Mas de vez em quando todos os planetas se alinham, temos em outros dias. É isso e até mais.
Valeu.